O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Boa noite, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast das Dibradoras. Eu sou a Roberta Cardoso e junto comigo, nessa edição que vai durar um mês aqui, nós temos a Júlia Vergueiro.
Boa noite.
E a Renata Mendonça.
Boa noite.
E para quem não conhece, o Dibradoras é um projeto de conteúdo e experiência sobre futebol feito por mulheres. E aqui a gente vai contar um pouquinho do nosso perfil e falar mais para vocês sobre a participação das mulheres no esporte e especialmente sobre a Copa do Mundo Feminina que acontece no Canadá. A gente queria agradecer especialmente a Central 3 por abrir esse espaço para a gente. E esse podcast terá 6 edições, toda segunda-feira até o início de julho, e vai falar especificamente da Copa do Mundo no Canadá. E para começar com tudo, com o pé direito, a gente está recebendo aqui no estúdio a capitã da seleção feminina, Juliana Cabral, por muito tempo defendeu a seleção. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje, Ju.
Eu que agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui. Desculpa pela voz, que o resfriado hoje pegou de jeito.
Sem problema nenhum. E a gente começa falando da Júlia, que acompanhou um treino da seleção em Itu, nessa sexta. A seleção viaja no dia 4 para o Canadá. E aí ela esteve lá, bateve um papo com as meninas, com o Vadão. Conta só um pouquinho para a gente como é que foi isso, Ju.
Boa. Então, acho que o mais interessante assim do treino das meninas lá em Itu é o tempo que elas têm tido para ficar juntas, para entrosar. E o Vadão falou muito para a gente sobre a parte física, né? Então, elas estando lá desde o começo de janeiro, têm tido tempo para fazer fortalecimento, para se alimentar da forma mais adequada, que é o que, né, uma atleta de elite aí precisa para ir para uma Copa do Mundo. Então, acho que isso foi a extensão do grande ganho aí dessa seleção permanente para a Copa do Mundo. Então, foi um treino bem legal e a gente conversou então com o Vadão. Ele falou um pouco sobre a expectativa dele para essa Copa. A Rosana também, jogadora aí experiente da seleção, também falou para a gente que elas estão esperando para essa Copa.
Bom, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o Mundial, só para a gente se situar. Essa vai ser a 7ª edição da Copa e vai começar no dia 6 de junho no Canadá. O Canadá já recebeu no ano passado um Mundial Sub-20 feminino, né? E eles possuem uma das confederações de futebol que mais investem na modalidade. Então, essa Copa, para eles, vai surtir muito efeito, tanto no preparo de novas meninas que queiram disputar futebol, como no quesito de estádios. Eles se prepararam bem para isso. O Mundial é organizado pela FIFA, né? Que nos últimos dias tem sido alvo de investigações e denúncias de corrupção. E envolvendo até dirigentes brasileiros, né, nesse escândalo. Mas, felizmente, não tem nenhuma expectativa de que isso venha atrapalhar a realização do torneio. Aconteceu também a reeleição do Blatter, né? Acho que pelo quinto mandato.
Para o quinto mandato.
Exatamente.
O Blatter, que se diz o padrinho do futebol feminino.
Me fala, o que ele já fez para o futebol feminino? Alguém pode me dizer?
Eu acho que ele tem incentivado, né? É uma busca dele, pelo menos todas as declarações dele, quando ele fala com o futebol feminino, é relacionado a melhorar, a fazer com que a mulher um dia tenha o espaço que tem os homens. Acredito até que no Brasil nós só temos uma seleção porque o Blatter gosta do futebol feminino. Acho que a seleção feminina dentro da CBF é uma coisa muito mais política do que realmente algo em que a CBF queira desenvolver o futebol feminino. Mas, como é importante para a FIFA, então se tem lá a categoria principal, sub-20, sub-15, sub-17, essa é a percepção que eu tenho hoje, estando fora da seleção, e lá dentro eu já tinha essa percepção também.
Bom, então a gente tem que agradecer ao Blatter, gente.
Nosso padrinho do futebol feminino.
Obrigada. Nossa, padrinho, né? Acho que padrinho é um exagero. Mas, assim, que ele gosta e que ele luta para que o feminino tenha uma organização bacana como tem o masculino, eu acho que luta.
Bom, legal. Bom, é bom ter essa percepção de quem já foi jogadora pra gente acreditar um pouquinho, né? Uhum. A edição de 2005 vai ser disputada por 24...
2015, né?
Desculpa. 2015 vai ser disputada por 24 seleções. Acho que são 8 times estreantes, né? O Japão é o último campeão, defende o título. E o Brasil precisa voltar, pelo menos, a disputar uma semifinal, né? É, até hoje, 4 seleções foram campeãs, os Estados Unidos em 91 e 99, a Noruega em 95, a Alemanha em 2003 e em 2007 e o Japão em 2011. O melhor resultado da seleção foi um vice-campeonato em 2007, quando perdeu para a Alemanha por 2-0 na final e foi terceira colocada em 99. É, 99 que você estava lá, né, Ju?
Estava.
E aí, como é que foi essa experiência?
Eu era novinha, né? Eu tinha 17 para 18 anos, era reserva da seleção brasileira na época, a Tânia Maranhão e a Elaine eram as titulares. Eu já era reserva delas dentro do São Paulo, que era o time que a gente jogava. Fiquei 4 anos reserva delas e aprendi bastante. E a minha oportunidade naquele Mundial, eu era Chorona. Meu apelido dentro da seleção era Chorona, porque aquele Mundial classificava a gente para as Olimpíadas de Sydney. E a comissão técnica falava que a cada jogo era a classificação. Ah, então esse jogo, depois que nós passamos da fase de grupo, não me lembro logo qual foi a seleção. Esse jogo, se nós ganharmos, estamos classificados para as Olimpíadas de Sydney. Ganhamos, eu chorava que nem uma doida, não estava classificada coisa nenhuma. Aí passava para outra, a Nigéria, que foi super difícil. Nós ganhando, se eu não me engano, nós estávamos ganhando de 3-0.
Empatou 3-3.
Elas empataram 3-3, assim, fez um golaço, 4-3, enfim. E ali estávamos classificadas, eu chorei de novo. E na semifinal era mais chorando.
Que tática, tática.
E na semifinal... veio a minha oportunidade para ser titular, porque uma das zagueiras se machucou. Tinha eu e uma outra jogadora mais experiente, e naquela época o técnico resolveu, optou por mim, enfim, eu entrei para jogar numa semifinal contra os Estados Unidos, 4 de julho, numa data especial para o americano. No Copa, em que o Brasil fez a final da Copa de 94 e foi tetra.
Nossa Senhora.
O estádio estava abarrotado, não cabia uma mosca. É que aquele estádio é um pouco aberto, não é? Esse estádio que a gente tem, que é tudo em volta, né? Uma parte dele era aberta. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. E depois dali eu virei titular da seleção brasileira.
Dali você já se garantiu com a titularidade.
Dali nós disputamos o Mundial ali. Depois as Olimpíadas de 2000 eu já virei titular e fui titular até as Olimpíadas de 2004.
Que pelo você menos, foi a capitã.
Sim.
Pelo menos o choro não foi em vão, né? A seleção classificou para a Olimpíada de Sydney.
Pois é, não foi em vão. E assim, primeiro que o futebol feminino tinha tido um resultado importante em Atlanta. E na nossa cabeça, naquela época, era importantíssimo ter um bom resultado para que a modalidade pudesse se desenvolver dentro do país. E hoje a gente vê que isso é uma grande balela, né? Uhum. Porque nós conquistamos 2 medalhas de prata, vice-campeão mundial e, na verdade, pouco mudou com a estrutura que a gente tem já. E foi um mundial, assim, bonito, porque a gente vivia uma realidade muito dura e diferente aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, o futebol feminino é amado por todos. Todos os estádios, todos os jogos que nós jogamos, lotados. A Ceci era impressionante o tanto de tempo que a Ceci tinha que ficar após a partida, ainda dentro do campo, dando autógrafo. Porque existiam várias crianças com o nome da Ceci escrito no rosto.
Não é à toa que ela trabalha lá hoje.
Pois é. Então, assim, para nós aquilo lá, acho que até para as Kakuras, né, que a gente chamava, que eram as jogadoras mais velhas, que tinham passado já um perrengue aqui no Brasil, aquilo lá era tudo um sonho, né? Sim. E que a gente viveu muito de perto, mas que não era nosso. E lá, conforme nós fomos passando pelas fases do Mundial, nós éramos reconhecidas na rua, as pessoas paravam, pediam autógrafo, Brasil, era uma loucura total. Uhum. Então foi um Mundial, assim, que além de ter ficado muito marcado, acredito eu que tenha sido especial para todas as meninas, principalmente para Ceci. Depois daquele Mundial, Ceci, Roseli, Kátia Silene, Pretinha, todas essas meninas foram jogar na Liga Americana.
Uhum,
que logo depois daquele Mundial teve uma Liga Americana. E era impressionante o assédio. Nós íamos em mercados, em loja, tinha a Barbie da minha Ram. Tipo, assim, era uma coisa...
Que legal,
completamente diferente do que a gente vivia no Brasil.
E eles foram campeões naquele ano, né?
Naquele ano foram campeões em cima da China. Na década de 90, a China tinha uma seleção excelente. Uma seleção de muito toque de bola, rapidez, envolvente, enfim. Mas a seleção americana dentro do seu país acabou sendo forte. Agora, é engraçado, né? Que a seleção americana, nas Olimpíadas, elas ganharam tudo. Uhum. Só não ganharam Sydney, né? É impressionante a superioridade delas em Olimpíadas. Não sei se é a concentração, o que é elas fazem frio. Que é melhor.
Sangue latino deixa a gente louco.
Porque no Mundial o negócio fica um pouco mais equilibrado.
Bom, legal, hein? Agora vamos bater um papo sobre os grupos do Mundial, né? E, meninas, me ajudem aí. Quem que pode surpreender e quais serão as potências que a gente tem que ficar de olho nessa Copa do Mundo, né? A gente tem o grupo A, com Canadá, China, Nova Zelândia e Holanda. E aí? Júlia?
Bom, para mim, grupo A, aí acho que Canadá e Holanda talvez sejam as... Eu diria quem passa aí para a próxima fase, não sei o que vocês acham. Acho que a Holanda vem para a primeira Copa, mas tem boas chances de surpreender aí. Tem uma craque aí de 18 anos, a Miedema, que tá aparecendo bem, apareceu bastante no Sub-19 da UEFA. Então acho que pode ser uma surpresa. E o Canadá, apesar de não ser... É uma seleção que nunca ganhou nenhuma Copa, nunca apareceu muito... Foi medalha de bronze em 2012 nas Olimpíadas e são as donas da casa, né? Então, acho que sempre tem uma força maior aí por ter a torcida do lado delas.
O Canadá foi campeão do Pan-Americano em 2011 em cima do Brasil, né? Num jogo até que foi para os pênaltis, dramático. Eles empataram no segundo tempo e levaram para os pênaltis e ganharam. Então, eu acho que o Canadá vem com mais força. A gente tem a Sinclair, com uma grande jogadora aí que já disputou o melhor do mundo da FIFA há muito tempo. E a Ju Cabral estava contando aqui a história do planejamento que o Canadá fez desde que ganhou a chance de sediar essa Copa do Mundo.
Sim,
né?
As confederações se uniram depois daquela bela campanha nas Olimpíadas de Londres, as confederações do Canadá, americana e mexicana se reuniram e montaram a Liga Americana hoje, que no primeiro ano, principalmente, era para ter essas jogadoras, somente canadenses, americanas e mexicanas. As mexicanas já têm um intercâmbio muito grande nos Estados Unidos por causa das universidades, e esse ano já é o terceiro ano consecutivo. São 9 times, equipes bem equilibradas, um campeonato muito forte, com jogadoras muito fortes fisicamente. E claro que depois do primeiro ano eles começaram a trazer algumas jogadoras de outros países, que acaba deixando a liga ainda mais forte, com mais qualidade.
Então uma seleção que a gente tem que ficar muito de olho, o Canadá. Eu acho que do grupo A é Canadá e Holanda que classifica.
Sim, a gente tem China e Nova Zelândia também no grupo A, né, só para não passar em branco. China que, não sei, acho que lá na época, na década de 90, tudo era muito forte, como a Ju falou, sim, mas... que recentemente não foi nem para a última Copa de 2011 e tem sumido um pouco aí do...
Elas tinham a Suen, que na época, acho que em 99, acho que ela foi até artilheira do Mundial, mas é a questão da base, né? De se trabalhar. É a preocupação que o Japão está tendo agora, porque foi campeão mundial em 2011, é a preocupação que tem o Japão, mas que essas seleções, Noruega... A Holanda nunca foi forte, mas enfim, é uma seleção europeia com estrutura... A China, a Coreia, que é muito forte, por exemplo, nos campeonatos, nos mundiais de base, mas que no principal nunca consegue um bom resultado. Então, enfim, é um investimento na base que essas seleções começam a ter uma preocupação maior.
Legal. Vamos analisar o grupo C agora. O Brasil eu vou deixar por último. Japão, Suíça, Camarões e Equador. E aí, esse grupo estranho?
Eu acho que tá bem fácil pro Japão esse grupo.
Total.
Porque... Camarões e Equador, e Suíça, todos, primeira Copa do Mundo das três seleções. Então, eu sinceramente não conheço muito o histórico de nenhuma das três.
Acho que vai ser um passeio japonês.
E tem a história do campo sintético, né?
Exatamente.
Aliás, foi uma das grandes polêmicas antes da Copa do Mundo do Canadá, o fato de ter campo sintético. Mas favorece um jogo que é do Japão, de mais toque de bola, passe curto.
Exatamente.
Que tá aí um exemplo, porque o Blatter não é tão padrinho assim.
Exatamente.
Né? Porque no Mundial masculino ele já poderia ter feito teste com o campo sintético, mas não, deixa pra mulherada.
É verdade.
Então o padrinho aí é bem entre aspas.
Grupo D, esse que é o da morte, que vocês acham?
Né?
Com certeza.
Estados Unidos, Austrália, Suécia e Nigéria. Casca grossa, hein? E aí?
Estados Unidos sempre favorito, né?
Sempre.
Estados Unidos, ainda que tá jogando praticamente em casa, porque tá jogando no Canadá, é perto, deve ter muita torcida lá também. E eu apostaria Estados Unidos finalista, porque, sei lá, sempre acontece, tradição, então é tradição.
É, eu acho que é Estados Unidos e Nigéria nesse grupo. Não tem como... Tem a jogadora nigeriana, né, que foi eleita melhor do mundo pela BBC. Então eu acho que é um grupo que pode ficar equilibrado.
É a Sissati Oshoala, não isso, sei como falar o nome dela, mas ela foi artilheira do Sub-20, da Copa do Mundo Sub-20, que a Nigéria chegou na final e perdeu para a Alemanha. É, e tem a Suécia também, né? A Suécia tem uma liga de futebol muito forte. A Marta joga lá ainda, não é?
Sim.
E acho que também é uma força aí desse grupo.
É. E eu tava vendo que eles têm o técnico da Suécia esse ano, é o que foi, que fez a campanha dos Estados Unidos em 2011, foi até a final, perdeu pro Japão. E era o técnico da seleção americana olímpica, campeã em 2008 e 2011. Então, enfim.
É, eu pulei o grupo B aqui, vocês nem pra me avisar. Ó. Grupo B, Alemanha, Costa do Marfim, Noruega e Tailândia. Alemanha, Costa do Marfim, Noruega e Tailândia. Gente.
Alemanha
mais também tá de boa pra Alemanha.
Grupo mais fácil.
Mais fácil de todos.
Acho que vai ter um novo 7-1 nesse grupo aí. Ainda bem que nós não vamos fazer parte dele.
Verdade.
Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostava na Alemanha.
Eu também. Eu acho que é ela que vai fazer.
Trabalho a longo prazo. Eu acho que a Alemanha vai dar muito trabalho. É, no grupo D, Austrália, Suécia e Nigéria nunca ganharam nada. Uhum. Mas são seleções sempre complicadas de jogar.
Uhum.
A Nigéria, porque tem a questão da habilidade individual e tem a questão física.
A correria.
Que é impressionante o que elas correm. É, a Suécia, porque é sempre organizadinho, dificilmente quebra. E a Austrália, porque elas são brutamontes. É impressionante. Né? Você bate nelas, parece que você,
bate
você quebra. É impressionante.
Parece que você tá jogando rugby.
Para a seleção brasileira, a maioria das Olimpíadas, nós tivemos elas como primeiras adversárias e é horrível. Acho que é um grupo bem pesado para os Estados Unidos.
Que bom, né? Vamos dar uma testada nelas logo no começo.
Que bom. O grupo F tem a França, Inglaterra, Colômbia e México. Eu acho que a França e a Colômbia, não sei.
É, eu acho que é um grupo bem equilibrado esse. Eu espero surpresas aí. A França, eu acompanhei o Sub-20 ano passado. Eu fiquei bem impressionada assim, com a equipe francesa. As meninas jogaram super bem e foram semifinalistas em 2011 e foram bem nas Olimpíadas de 2012. Então, acho que elas vêm com uma equipe bem forte. A Inglaterra, sei. A Inglaterra eu acho que é meio tipo Inglaterra masculina.
Eu ia falar a mesma coisa.
Você sempre cavalo acha que Paraguai. Vai e não vai. É uma coisa muito louca. Então,
são as losers.
Mas eles têm, se de repente classificar em segundo, pega um caminho fácil nas oitavas, nas quartas. Então talvez consiga ir um pouco mais longe. Então eu acho que vai ser bem, bem equilibrado mesmo esse grupo aí.
Eu ia falar do México. Tem o México porque estava falando que eles também disputam a Liga Americana. Então deve ter uma casca grossa aí das jogadoras pelo fato de disputar uma liga forte.
Eu acho que a cada ano elas vêm evoluindo bastante. A seleção mexicana sempre foi uma seleção com qualidade técnica, mas uma seleção que taticamente nunca foi tão equilibrada. Então eu acho que talvez essa convivência possa dar pro México um equilíbrio maior. E talvez possa ser o segundo classificado desse grupo. Eu só não apostaria na Colômbia por causa da questão física. Porque a Colômbia fez um belíssimo sul-americano. Mas não dá para você comparar a questão física com essas outras seleções europeias. Eu acho que fica muito difícil.
E agora o grupo do Brasil, né? O grupo E, Brasil, que estreia dia 9, terça-feira, contra a Coreia, Brasil, Coreia do Sul, Espanha e Costa Rica. Temos dois estreantes, que é a Espanha e a Costa Rica, né?
Uhum.
E a Coreia do Sul, que é mediana, né?
É, segunda Copa também. Não é estreante, mas é a segunda Copa do Mundo. E quando foi, não passou nem da fase de grupos. Então, não sei. Bom, depois a gente comenta mais sobre o Brasil aí. Mas, pelo que eu tenho ouvido, a Espanha, apesar de ser a primeira Copa, tá aí com a grande destaque dos últimos tempos, que é a...
Que tem um nome sensacional.
Esse nome lindo.
Verônica.
Esse
ponto.
É a Verônica. É
Verônica, gente.
Não, mas tem que falar para os ouvintes identificarem. Tem que falar uma vez para os ouvintes identificarem.
Verônica Boquete. Essa mesmo.
Tem que escrever ponto Boquete.
Então, Verônica, é o destaque da Espanha, certo?
Exatamente. Então... Acho que a Espanha talvez seja um dos adversários mais difíceis aí que o Brasil vai enfrentar nessa fase de grupos. Inclusive, foi quando eu conversei com o Vadão, ele pontuou que é onde ele tá com mais receio de enfrentar, é a Espanha. Costa Rica, ele disse que não sabe, não conhece, uma seleção muito nova. E Coreia do Sul tá com um time bem, bem novinho, né? Bem inexperiente, assim, trocando muita gente. Então, acho que talvez não seja tão difícil pro Brasil. Vamos ver nas oitavas o que a gente começa a pegar depois.
Dá pra passar em primeiro, Ju?
Tem que passar em primeiro. Se você pega o grupo, você olha pro grupo, a seleção mais experiente, cascuda do grupo é o Brasil.
Sim.
A camisa tem que pesar, o histórico dentro do futebol feminino tem que pesar. É, nós falamos, sei lá, da Boquete na Espanha, eu vou falar Boquete porque ela é conhecida assim, mundialmente, tá, ninguém fala Verônica. Mas é verdade, todo mundo fala Boquete.
É porque é mais interessante falar Boquete do que Verônica.
Mas assim, é difícil falar do futebol feminino. Se a gente for pegar todas as seleções aqui e avaliar, você vai falar muito mais do histórico do que realmente ter visto. É. Porque é onde você assiste, é onde passa. É, eu costumava assistir muito a UEFA feminina. A do ano passado, Barcelona e Wolfsburg, é absurdo a diferença. Fisicamente, o Barcelona é horroroso.
Nossa.
Você entendeu? Agora, é uma seleção que passou por uma eliminatória europeia. Sim. Então, você tem que respeitar. Alguma coisa a Espanha tem de bom. Uhum. É, Costa Rica, com CACAF. Uhum. Alguma coisa também tem que ter de bom. Né? É, Coreia do Sul é aquela característica asiática de toque de bola rápido. Então, assim... Eu acho que o Brasil é mais do que favorito. Agora, se entrar com esse favoritismo todo, eu acho que pode dançar com algumas seleções.
Certo. Agora, vamos falar um pouquinho mais focado na seleção brasileira, né? Então, a gente tem um resumo aqui que, embora não tenha conquistado nenhum título olímpico ou mundial, a seleção já foi uma grande potência no futebol feminino, né? Pelo menos de 96, quando disputou o bronze nos Jogos de Atlanta, até 2008, quando foi prata nos Jogos de Pequim. É, nesse período, ela foi a terceira colocada na Copa de 99 e vice-campeã em 2007, que foi o ano de explosão da Marta, né? Uma pena. É, a Marta foi eleita melhor do mundo por 5 vezes, né? De 2006 a 2010, 5 vezes consecutivas.
Só ela.
Só ela. Só ah,
aliás,
ela.
Hoje em dia, se fala em futebol feminino, se fala em Marta, né?
É.
Porque o resto...
Agora, eu faço uma pergunta pra vocês. Se a Marta não tivesse saído pra Suécia, a Marta seria essa potência?
Jamais.
Não.
Jamais.
Então, assim, tem muita gente aí falando de Beatriz, de Andressinha. É. Se essas meninas não tiverem uma estrutura física que se tem lá fora, essas meninas jamais se tornarão a potência que a Marta se transformou.
É, eu ia te perguntar isso mais pra frente. Se a gente tem alguém que faça frente à Marta. Porque ela tem... Quantos anos tem a Marta? 30?
28. Vai ter mais pé de galinha do que eu. Eu tenho
Fala
mais.
Sério. É muito sol na Suécia.
É, eu tenho mais que isso daí, mas...
Olha que é sol na Suécia. Mandar esse podcast lá pra
E aí todo mundo fala disso, né? Da Andressinha e tal. Acho que também já estão colocando a menina muita pressão em cima dela, né? Ela joga bem, mas...
É, eu acho que o comparativo é a pior coisa que pode existir para uma jogadora. Eu acho que ela não tem característica nenhuma da Marta.
É, não tem nada a ver.
Ela é muito boa. Eu vi essa menina jogar na sub-20, numa posição que ela não joga na seleção principal. Na seleção principal ela joga mais de segundo volante, na seleção sub-20 ela jogava de meia. Uhum. E a inteligência, a visão de jogo, a qualidade técnica que tem essa menina é absurda, uhum. Absurda. É, se ela vai ser uma Marta, eu não sei. Talvez ela possa ser melhor que a Marta dentro das características dela. Agora, o país precisa dar estrutura para essa menina poder se desenvolver. Senão, a gente perde valores, não tem jeito. A Beatriz, por exemplo, a Júlia deve ter visto a Beatriz em Itu. Era uma das grandes promessas quando surgiu que seria a substituta da Marta. Maior que a Marta, mais encorpada que a Marta, sabe usar muito mais o corpo que a Marta, habilidosa... Mas não vingou, até agora não vingou, é nova ainda, eu não sei quantos anos tem a Beatriz, deve ter 24, eu acho.
No máximo.
No máximo, joga na Coreia, mas assim, é uma jogadora que na seleção ainda não apareceu.
E aí a gente se pergunta, né, o Brasil não chegou nem às semifinais da Copa de 2011, nem dos Jogos de 2012. Qual que é o estágio dessa seleção... E do futebol feminino do Brasil? A gente fica meio em dúvida, né? Se a gente pode acreditar numa boa classificação, num bom mundial. Mas a Júlia passou lá em Itu, na sexta, e conversou com as meninas, né, Júlia?
Sim. É, no geral, a expectativa da equipe, assim, e acho que também não dá pra ser diferente, é super positiva. Elas estão otimistas, estão acreditando muito no fato de elas estarem lá em Itu desde o começo do ano, de estarem mais entrosadas, de estarem ganhando corpo, fisicamente, que elas sabem o quanto que isso faz diferença numa Copa contra essas grandes seleções europeias, Estados Unidos e tudo mais. Então, no geral, tá todo mundo bastante otimista, assim. Em relação a isso que a gente falou da Andressinha, eu conversei um pouco com o Vadão e ele falou sobre essa questão da reposição de jogadoras, do quanto que isso é uma dificuldade enorme no futebol feminino brasileiro.
A gente tem um áudio aqui da Andressinha, dá para colocar agora?
Do Vadão.
Vamos ouvir o que ele falou da Andressinha, então, o Vadão.
Da sub-20 nosso, nós trouxemos duas atletas para a seleção. O certo seria a sub-20 ter pelo menos umas 10, 15 atletas para já ir renovando. Mas não tem. Para ser rigoroso, nós temos mais uma que chama Camila, que é uma menina que joga nas duas laterais, que também é uma menina que a gente sente que vai ser aproveitada na seleção. Mas ela não está aqui com a gente. Com a gente tem duas atletas. A goleira e a Andressinha, que é o grande talento aí.
Então o Vadão também aposta suas fichas nela, né? É uma menina muito boa, mas é muito novinha também. E como a Ju falou, ela precisa de experiência de jogar fora do Brasil. Acho que é aí que ela se desenvolve, assim como aconteceu com a Marta.
Ou isso, ou o Brasil fornecer a estrutura que ela precisa, né?
Ai, mas
acho
demora,
que esse seria ideal. Na verdade, o Vadão falou muito quanto que, apesar de todas as discussões em relação à seleção permanente, que um pouco um dos objetivos principais disso foi fazer com que as jogadoras ficassem aqui para se preparar para a Copa, porque tinha muita gente começando a ir para os Estados Unidos. Uhum. A Marta, obviamente, não ia querer ficar aqui, porque senão ela nunca ia conseguir voltar a jogar no nível que ela joga. Então, oferecer essa estrutura é a forma de fazer as meninas ficarem e ganharem esse nível de elite do futebol profissional aqui.
Uhum.
Seria o ideal.
E além de falar da Andressinha, o Vadão falou sobre as expectativas da equipe para o Mundial. Além do Vadão, a jogadora Rosana também falou. Vamos ouvir um pouquinho.
Chegar entre os quatro seria um ótimo resultado.
Em relação à expectativa, a gente não vê outra coisa a não ser chegar na final, porque a gente treina para isso, né? A gente sabe que tem um grupo coeso, é um grupo muito bom de se trabalhar. Os treinamentos foram feitos justamente para a gente alcançar o primeiro lugar e a gente espera não sair.
Bom, então elas têm aí uma expectativa de pelo menos passar da fase de grupos e chegar até uma semifinal, uma final, né? E nós também, né? Estamos na torcida aqui.
Estamos. Mas a gente estava conversando aqui antes que esse grupo ainda é um pouco inexperiente, né, da seleção brasileira. Tem umas jogadoras tipo a Marta, a Cristiane, a Formiga, que tá, né? Que é eterna, parece.
Highlander.
Mas a Ju tava falando que esse time ainda tá um pouco inexperiente nessas competições internacionais.
Eu acho que a maior preocupação, até de reposição, antes de falar em relação à inexperiência, eu acho que é mais a Formiga do que a Marta. Porque a Formiga é uma liderança, é uma pessoa no meio de campo que resolve todos os problemas. Qualquer encaixe que não se teve, a Formiga resolve. A Marta, eu acho que a gente tem talento para poder formar outras Martas. Mas a Formiga, com a visão que tem e com a capacidade de fazer e jogar em qualquer posição, eu acho que vai ser uma reposição mais difícil e uma perda mais sentida. Em relação à inexperiência, o que mais me preocupa... É claro que essas jogadoras estão treinando há um certo tempo, tiveram a disputa da Copa Algarve, que eu acho que é uma Copa importante, mais de 20 edições, o Brasil participou da primeira esse ano, que é um absurdo. Mas enfim, que agora esteja no calendário da seleção brasileira. O que me preocupa é isso, é a frequência de jogos contra essas seleções poderosas, que o psicológico é muito forte, que o físico é muito forte, que a capacidade de não desequilibrar taticamente é muito forte. Então, isso que me preocupa um pouco. A perda da Bruna Benítez, acho que é uma perda gigantesca para a seleção brasileira.
Capitã, né? Uhum.
Uma zagueira de muita qualidade. Fazia tempo que eu não vi uma zagueira com tanta qualidade como a Bruna Benítez. Gosto muito da Mônica, que foi convocada e que estava lá no Pan-Americano de 2011. Mas eu acho que vai ser uma perda importantíssima. Vai se formar uma nova dupla em pouco tempo. Então, quer dizer, eu acho que essas coisas podem pesar para a seleção brasileira. Agora, são jogadoras de talento. Fabiana Simões, tem a Andressinha, mas você tem a Andressa, que era lateral e que virou atacante, né, que pode juntar com a Rosana. A Cristiane certamente deve estar fisicamente muito bem, é uma jogadora que faz diferença. O Brasil tem tudo para ir bem. O Brasil não teve tantas preparações como está tendo agora. É isso que me dá tranquilidade que o Brasil fará uma boa Copa.
Bom, e aí a gente falou da Formiga, da liderança, a Ju falou da liderança dela dentro de campo. Ela confidenciou lá pra Júlia alguma coisa. O que a Formiga pensa do futuro aí?
Foi uma surpresa legal, porque foi no finzinho, né? Difícil conseguir fazer ela falar, porque ela é um pouco tímida. É. Mas a gente deu uma forçada ali e ela soltou que... E essa é uma coisa muito da Formiga, né? A preocupação dela com o futebol feminino em si, de fazer a modalidade crescer. E ela fala muito de deixar o campo pronto para as novas gerações. E aí no final ela falou isso, assim, tem que deixar tudo pronto até para eu poder liderar elas daqui para frente, né? Depois de um tempo. Então
ela pensa em ser treinadora.
Seria lindo, acho que seria talvez a forma de colocar essa liderança aí, óbvio que não é a mesma coisa do que tá em campo como capitã, mas trazer isso pra beira do gramado acho que ajudaria bastante.
Com
né?
certeza.
Seria ótimo, eu fico pensando uma comissão técnica com Renê Simões e Formiga.
Nossa
senhora.
Você até voltaria a jogar, né?
Não, jogar não, mas eu estaria em todo jogo da seleção brasileira, eu estaria. Porque acho que seria um aprendizado muito grande para a Formiga, que tem muita sabedoria, mas precisa ter essa visão extra-campo, que a gente, às vezes, como jogadora, não tem muito. E seria uma boa oportunidade da CBF dar a chance de uma mulher estar à frente da seleção brasileira,
Exatamente.
Uma mulher que tem uma história dentro da seleção brasileira de 20 anos, a única jogadora que disputou tantos mundiais, né? Enfim, a CBF tem a grande oportunidade. A Ceci mora nos Estados Unidos há 10 anos.
Eu conversei com ela recentemente por e-mail com a Ceci e ela também falou que ela gostaria muito de ser treinadora da seleção brasileira. E, cara, ela é venerada lá, a galera de colégio que ela treina, ela ainda joga, né? Enfim, seria muito legal ter uma mulher na frente da seleção, né? Quem sabe isso possa acontecer.
Estamos aqui tendo um programa de rádio falando sobre futebol feminino com
só mulheres.
Só mulheres. Acho que já é uma evolução. Vamos ver se um dia a gente chega lá, né?
Com certeza, vamos ter fé. Agora aqui, vamos falar rapidinho então dos próximos jogos e de onde assistir. Quais são as TVs que vão passar a transmissão do Mundial? Vocês têm aí?
TV Brasil, Bandeirantes e Sport TV.
Eu acho que a Bandeirantes...
Deve ser só os jogos do Brasil.
Do Brasil. Eu acho que o Sport TV deve passar o Mundial completo.
Sim, TV Brasil também está com programação de passar a maioria dos jogos.
Então, assim, a Copa começa no sábado, dia 6, né? E os jogos são, dia 6, no Grupo A, Canadá e China, Nova Zelândia e Holanda.
Isso, Canadá e China abertura, né? Então, às 7 horas da noite, depois na sequência... Às 10 no mesmo estádio, Nova Zelândia e Holanda.
Ah, Canadá e Holanda provavelmente sairão vitoriosos, acho que nesse primeiro jogo, né? Difícil analisar, mas vamos
dar uma assistida. Nova Zelândia pode assustar. Dá uma cutucada. Na minha época tinha uma atacante, não vamos lembrar o nome dela agora, mas quando falava, vai jogar contra a Nova Zelândia, eu falava, pelo amor de Deus, aquela lá corre mais do que a minha rã. Não pensa, mas corre. É um sacrifício.
Não sabe pensar e correr.
É um ou outro, né? Então, não sei, acho que a Holanda não vai tão sossegada, não.
Tá, agora aqui, Grupo B, dia 7, no domingo, tem Noruega e Tailândia e Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha vai passear, né?
Ah, a Noruega também, né?
Vai dar dó.
Dois jogos fáceis.
É o novo
7-1. Se quiser ver gol, assiste domingo às 2 horas da tarde a Noruega e às 5 a Alemanha.
Olha, vai ser um domingo recheado de gols para vocês.
Deixa eu ver gol, drible, tudo.
Deixa o Campeonato drible. Brasileiro Isso. Entediante, de lado.
Descanteio.
Já vamos assistir o futebol feminino.
No grupo C, dia 8, é segunda-feira. Camarões e Equador, Japão e Suíça. E aí, hein?
Os Camarões e Equador eu não vou querer ver.
Deu, né, pai? Né?
Que vai ser uma porrada solta.
Ah, eu acho que vai ser mais correria do que qualquer outra coisa. Agora, Japão e Suíça eu acho que é interessante. O Japão pela qualidade que tem. Suíça certamente deve ter uma organização.
Tem umas Barbie na Suíça, né? Peguei o álbum da Copa, as figurinhas, menina tudo bonita, loira. Nossa, é, parece
Suíça,
modelo.
É Suíça, né?
Ô, oh, mulherada bonita, Jesus.
Quando eu joguei na Suécia, as meninas se maquiavam para jogar. Ah, e terminava o jogo, não lavava o rosto, não.
Sim,
ia dormir com a maquiagem.
Pois é.
Por isso que estão cheios de pé de galinha, não usam demaquilante.
Ter... Eu ia ter comprado um monte de maquiagem lá.
Certeza. É, grupo D, dia 8 ainda é domingo, né?
Segunda.
É, Suécia e Nigéria, Estados Unidos e Austrália. Estados Unidos e Austrália, hein, Ju?
Gente, nossa, Estados Unidos e Austrália, 8:30 da noite, hein? Dá pra ver.
Dá, tranquilo.
Dá pra reclamar que é segunda-feira.
Esquece o bate-bola desses homens, fica discutindo se foi pênalti, se não foi, se estava impedido, se não tava.
Se quiser, depois desse jogão aí, tem final da Copa Imprensa, opa, feminina.
Ah, lá, vamos lá,
Fernanda. Estarei lá jogando às 10 horas da noite no Clube Nacional.
Ô, Ju, você não passou? Cadê você?
Não, eu não joguei, na verdade.
Ah, se quiser entrar no nosso time aí, ó.
Contratação de última hora.
Eu fui até escalada, mas como eu não tô trabalhando mais na rádio, na Rádio Globo, eu resolvi não jogar.
É,
ainda bem.
Grupo E. Grupo do Brasil joga na terça, né? Espanha e Costa Rica. E Brasil e Coreia. Brasil às 8, é isso?
Exato. Brasil, 8 horas, terça-feira.
Temos que sacolar essas coreanas, hein?
Temos.
Pelo amor de Deus.
Mas é difícil, 1-0, né? Já tá bom, primeiro jogo.
É, estreia é sempre difícil.
O meio gol tá ótimo, já dá confiança pro segundo.
É isso aí, é que a gente é torcida.
É, não. É que Coreia, você já pensa, ah, é coitadinha, né? Mas tudo bem, vai.
É.
Grupo F, ainda no dia 9, terça-feira. França, Inglaterra, Colômbia e México. Esse vai ser bom, hein? Colômbia e México.
Esse vai. O jogo da França eu não vou perder nenhum.
É, França e Inglaterra também.
O time da França é sensacional.
França e Inglaterra, tem uma coisa histórica, né? Da história.
É, exatamente.
Não é do futebol, mas é uma rivalidade história aí.
Bom, então é uma rodada de abertura que promete, né? Começa no sábado, termina na terça. E aí, no próximo programa, segunda que vem, a gente traz esses resultados para vocês. A gente debate a estreia do Brasil e fala como que foi essa primeira semana. Então, toda segunda-feira a gente vai estar no ar às 6 horas. A gente tem uma página no Facebook, né, Dibradoras, e no Instagram também, @Dibradoras. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ju, brigadão por você estar aqui. Trouxe mais tranquilidade pra gente ter uma... jogador experiente, uma radialista, sem palavras, obrigada mesmo por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço o convite e parabéns pra vocês, né, acho que é uma conquista super bacana pra mulher, a mulher cada vez mais vem conquistando seu espaço no futebol, dentro dos campos e fora deles, e acho que pra nós jogadoras, eu ex, né, mas às vezes eu me coloco entre elas, eu acho que é importante, tem alguém que se preocupa, que dá atenção. A Júlia foi lá, acompanhou o treino, viu o que está acontecendo, para falar no jogo da estreia do Brasil. Tem muito mais conteúdo e pode falar muito mais do que qualquer um que assiste aí, goleada da Sub-20 em cima da Alemanha e fala que é mais uma.
Né? É isso aí. Obrigada, Ju. Valeu mesmo. Ah, e dia 13, ó, quando o Brasil joga com a Espanha, é fim de semana. Vamos reunir a mulherada para assistir o jogo, hein?
Alô.
Vamos pensar alguma coisa.
A gente vai organizar. Acompanha lá nossa página no Facebook, que vai sair coisa legal lá.
Posso só dar uma dica cultural antes de, me despedir? É, enfim, acho que é legal a gente falar aqui sobre como acompanhar o futebol feminino. Tem um livro do René Simões, que chama O Dia em que as Mulheres Viraram a Cabeça dos Homens. É um baita livro aí pra saber mais sobre a história da seleção brasileira, do futebol feminino no Brasil.
Esse é aquele que você chora quando você lê, Ju? Tem umas histórias emocionantes?
Ah, tem várias histórias. É muito bom o livro do René. O René tem uma percepção... do futebol diferenciada e do ser humano mais ainda. Eu agradeço por ter trabalhado com o René Simões, que eu acho que engrandeceu muito todas aquelas meninas e deu oportunidade para muitas que com 28 anos nunca tiveram um ginecologista. Ele teve essa percepção de tentar cuidar da mulher de todos os lados. E foi muito bacana. O livro é espetacular, sensacional, tem histórias de bastidores bem bacana. Não sei se vocês já leram. Se não leram, por favor, leiam.
Valeu a dica aí, Rê. Bom, pessoal, obrigado. Segunda que vem a gente tá aí de novo. Esperamos que vocês tenham curtido da nossa estreia, o nosso pontapé inicial. Valeu, obrigada.
Valeu.